Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, está aqui com a gente no estúdio. Olá, prefeito. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado. Eu agradeço o convite e uma boa tarde a todos.
Prefeito, Paranavaí está enfrentando um surto de conjuntivite?
Realmente. Como a maioria dos municípios da região noroeste, a gente vem vivenciando isso, né? Por mais que seja um surto, hoje está sob controle. A gente espera que isso diminua com o tempo. Mas não é nada que preocupe além do normal.
Uhum. Prefeito, lá em Paranavaí nós fizemos uma reportagem recentemente sobre um projeto que está sendo implantado na educação, o reconhecimento facial, né? Como é que está esse projeto?
Então, a gente está instalando gradativamente nos centros de educação infantil do município, foi licitado. E vai possibilitar que a gente faça o controle de frequência dos alunos, então não haverá mais chamada dentro da sala de aula, o aluno chega, já faz o reconhecimento facial, o pai recebe a informação, então via telefone, que o filho chegou na escola, né? E da mesma forma, se ele não comparecer à escola, o pai, pelo próprio sistema, o pai é comunicado. Então já vai saber que o aluno não esteve, né, na sala de aula, pode ser algum problema de segurança pública também. E é feito um relatório encaminhado à direção e também às merendeiras, que aí elas têm total conhecimento de quantas pessoas estão na escola naquele dia para fazer a merenda. E se o sistema acusar que determinada criança faltou por 3 dias seguidos, né, consecutivos, o conselho tutelar também é avisado imediatamente.
Uhum. Prefeito, eu disse que eu ia deixar essa pergunta para o final da entrevista, mas eu vou adiantar essa pergunta, porque eu queria falar sobre segurança pública, e para os nossos ouvintes que não sabem, o senhor é delegado de polícia, né? Está licenciado para assumir a prefeitura, para a administração, né? Como é que está a segurança lá em Paranavaí? O senhor está com alguns projetos nessa área também? Como é que é essa experiência de ser prefeito, sendo delegado de polícia?
A gente tem a Guarda Municipal hoje em Paranavaí, então a gente tem esse projeto de equipar a guarda melhor. Então nós temos, quando ela foi concebida, e é natural que isso ocorra, né, é feito de uma maneira, vamos dizer, não precária, só que sem muita estrutura. Então não tinham coturnos adequados, os coletes não eram adequados. Talvez para aqueles que não conheçam a estrutura, como funciona a segurança pública, né, talvez qualquer colete sirva. Eu não estou falando da placa balística, que é aquela que protege, mas a capa, né? Então a gente está comprando coletes modulares, coturnos de qualidade, estamos armando a guarda. Existe um problema com o exército na liberação da munição para o treinamento, mas a gente está superando isso através de um outro mecanismo. Talvez a Guarda Municipal de Curitiba faça um convênio conosco, eles têm munição suficiente para que possa então dar esse treinamento. Também vamos investir em viaturas e queremos fazer uma sede, o que hoje funciona na rodoviária de Paranavaí, a gente quer colocar em um parque para que possa dar segurança à população também nesse parque.
Quer dizer que a Guarda Municipal vai ser armada lá em Paranavaí?
Vai. A gente pretende, na verdade é uma necessidade hoje. Qualquer lugar que você for hoje, pela conjuntura da segurança pública, né, é necessário que haja arma tanto para defesa própria como de terceiro.
A experiência do senhor como delegado de polícia está ajudando em todas as áreas ali na administração? Ou o senhor está dando esse destaque especial à segurança? Como é que está o trabalho do senhor?
Eu ajudo porque, na verdade, eu acho que a qualidade maior de um gestor é a coragem de enfrentar aquilo que a gente encontra de errado dentro da administração. Eu costumo dizer que o nosso grande trabalho é com as coisas pequenas, com o jeitinho, com aquela coisinha que vem se perpetuando, talvez nas cidades menores ainda mais, né, onde grupos econômicos se favorecem, né, do poder público, pessoas influentes, pessoas ricas, porque é muito fácil você cobrar um IPTU de um pobre, mas de repente na hora de você executar um rico que deve bastante, pode existir algum tipo de favorecimento ou receio. Então esse enfrentamento é necessário e a carreira de delegado de polícia me forneceu isso. Então a gente está enfrentando esses problemas antigos da cidade, né, que talvez faltou um pouco de pulso firme para que a gente resolvesse.
Inclusive o senhor está com um problema ali com o clube, o Paranavaí, o time de futebol, é isso?
Para a população é difícil entender, porque envolve muito amor. Quando se fala de paixão, as pessoas acabam raciocinando com o coração e não com o cérebro. Mas durante a Copa do Mundo eu vi muita gente reclamando aqui no Brasil, a Copa do Brasil, de que os estádios seriam construídos com recursos públicos e que seriam elefantes brancos, que sediariam poucos jogos e que seria um gasto desnecessário. E o estádio de Paranavaí é a mesma coisa, só que foi construído na década de 90 com recursos públicos e era utilizado e é utilizado hoje por um time privado, que é o ACP. O ACP, né? Não, Atlético Clube Paranavaí, não é do município, não é da prefeitura. É uma empresa privada que lucra com os jogos e com venda de jogadores. Então eles sempre usaram, desde a construção, usaram o estádio sem pagar qualquer centavo. Inclusive, boa parte dos jogadores, inclusive, moravam dentro do estádio e eu acabei com isso. Solicitei, na verdade, determinei que eles desocupassem o estádio, né? E os jogos, como é qualquer uso de equipamento público, quando eles forem jogar, terão que remunerar o município, como qualquer pessoa que for utilizar, porque o estádio não é só deles, qualquer outro cidadão de Paranavaí que quiser promover um evento no estádio, né, pagará a taxa, que não é para lucro do município, mas para fazer frente às despesas, né? Hoje o estádio fechado gera em torno de 150, 160 mil reais anuais de despesa. Então a gente quer cobrir essa despesa. Não é justo que o time use sem remunerar o município, até porque é o dinheiro do IPTU, é todo o tributo que o cidadão paga para o município, que é gasto para a manutenção do estádio.
Isso já aconteceu? O ACP saiu do estádio, deixou o local, está utilizando e pagando quando utiliza?
Não, eles saíram do estádio, né? Inclusive houve um fato que a imprensa noticiou, né? Pela falta de pagamento do hotel, eles foram, não sei exatamente o que aconteceu, mas acabaram voltando para o hotel depois, mas hoje o ACP não, vamos colocar assim, não mora mais no estádio. Então nós estamos regulamentando não só o estádio, por isso está demorando um pouco, porque tem o ginásio Lacerda Braga para futsal, o Noroestão, que é um ginásio maior que foi reformado agora, então todos esses equipamentos esportivos vão ser regulamentados o uso.
Isso vai cobrar, então, né? A prefeitura vai cobrar, né?
Isso, e até para isso a gente está individualizando esse custo. A gente não quer lucrar com isso, quer apenas que a pessoa arque com as despesas. Porque eu não acho justo a gente entregar o estádio limpo para qualquer pessoa que seja, utilizar e depois entregar o estádio sujo e o município ter que pagar por essa limpeza. Então, pelo menos isso a gente tem que cobrar.
E esses 160 mil reais por ano de despesa do estádio era bancado pelo município. O município,
exatamente,
ficava com esse prejuízo.
Ficava com esse prejuízo, integralmente.
E em questão do IPTU, o senhor comentou o IPTU, como é que está o pagamento de IPTU no município, o equilíbrio entre as receitas e despesas no município?
Hoje as finanças do município estão em ordem, a gente tem recursos para investimento, inclusive estamos investindo bastante, não só graças à arrecadação, mas também às diversas economias que a gente tem feito, mas hoje a gente tenta trabalhar com essa questão da inadimplência, que está em torno de 40, 45% das pessoas não pagam o IPTU. E normalmente são os mais humildes são os que pagam, né? Então esses 40% não incluem, a grande maioria são pessoas que até teriam condições de pagar.
Bom, o senhor está instalando radares na cidade? São o quê? Radares de velocidade, de avanço de sinal?
Nós tínhamos o radar móvel, que era de velocidade, e agora a gente substituiu por avanço de sinal. Serão 10 pontos da cidade, que então terão os radares de avanço de sinal, a gente chama de furão, e a gente, com base nas estatísticas de acidentes, a gente tem colocado nos locais que mais tem acidentes, justamente para evitar qualquer tipo de colisão e ferimentos.
E está dando resultado, então?
Tem dado resultado. No ano passado a gente teve uma diminuição drástica do número de mortes no trânsito, e isso também é um problema de saúde pública, porque todos esses acidentes acabam ocupando leitos hospitalares. Então, quando você diminui os acidentes no trânsito, você libera mais leitos para pessoas com outros tipos de doença.
Bom, o senhor falou da Guarda Municipal, né, dos investimentos, então as receitas estão sendo suficientes para os investimentos na cidade. Como é que está o relacionamento com os servidores? O senhor vai dar reajuste salarial agora? De quanto?
Nós temos duas situações distintas, né, e que são obrigações do gestor, que é o reajuste anual, que é para manter então o poder aquisitivo do salário do servidor, nada mais é do que a reposição das perdas inflacionárias. Então a gente usa os índices oficiais. Nesse ano, então, vai estar algo em torno de 2,95, se eu não me engano. Então, esse valor vai ser repassado ao servidor. Nós temos a situação dos professores em início de carreira, que a gente tem o piso do magistério, também será dado para todos os profissionais, então, início de carreira na educação.
Limite prudencial com a folha de pagamento, como é que está?
Hoje a gente está controlado, vai oscilando, né, claro, a cada medida, mas fica entre 49 e 48 normalmente. A gente tem segurado, porque a gente vai lançar agora um concurso público para nomeação de diversos servidores. Né? Eu, como servidor público, sei que quem presta o serviço é o servidor. Então, de nada adianta a gente ter diversos equipamentos se a gente não tem pessoas para prestar o serviço. Então, diante disso, a gente vai contratar mais pessoas. Então, a gente tem segurado o índice ao máximo, porque com a contratação desses novos servidores a gente vai ter uma ampliação, né? Esse índice vai subir, comprometimento.
Quantos servidores? O senhor tem ideia de quantos?
Não, a gente vai analisar caso a caso, né? Eu não lembro exatamente o edital, quantos servidores foram previstos, que são diversos cargos, quase todos os cargos serão contemplados pelo concurso.
Mas o senhor disse aqui que está fazendo também muita economia, né? Muita economia, utilizando muito as redes sociais também, né? Para campanhas municipais, é isso?
A principal área de economia hoje é na comunicação. Então, uma das primeiras medidas, o Paranavaí tem, vamos colocar, 2.200 servidores, um pouco menos que isso. Quando a gente chegou, a gente descobriu que a gente tinha 200 assinaturas de jornal. Então, a gente já diminuiu para algo em torno de 20, né? Uma para cada secretaria e as escolas que precisam desse material até para trabalhar com os alunos. Então, a gente diminuiu já as assinaturas de jornal. Tínhamos o diário oficial, que era impresso. A gente pagava em torno de R$45 mil por mês. Então, a gente migrou, mandei um projeto de lei para a Câmara. Foi uma votação polêmica. Né? O que para mim não deveria ter nada de polêmica, porque é economia de dinheiro público, para que a gente fizesse essas publicações oficiais em diário oficial eletrônico. Então, a gente paga hoje algo em torno de R$20 por ano, a gente pagava mais de R$500 mil. Né? Então foi uma economia muito grande e isso acaba indo para outros serviços. Em geral, né, na área de comunicação, com blogs, rádios, televisão, e todos os veículos de comunicação, em geral, a gente teve uma economia de 87%. Né? Talvez as pessoas não entendam, mas no ano eleitoral, a prefeitura só pode gastar a média dos outros anos. Então, normalmente, você mantém nos três primeiros anos um valor elevado para fazer a média. No último ano, que normalmente a pessoa vai para a reeleição, tenha bastante recurso, possa gastar. Então, a gente diminuiu ao máximo. Não estamos preocupados com reeleição ou futuro político. A gente tem que economizar. E várias brigas com associações de bairro, estou fiscalizando pessoalmente cada contrato, encontrei várias irregularidades e cortei os repasses para as associações, que já gerou uma economia de R$600 mil para os municípios. Mas eu não posso falar com o presidente de associação de bairro, que estão bravos comigo. Mas eu tenho a minha consciência limpa de prezar, né, pela correta aplicação do recurso público.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado.
Conversamos com o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes. Falamos aqui sobre a administração municipal em Paranavaí.